As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tudo aponta para a diminuição das temperaturas máximas já para este fim de semana, sendo que as mínimas, durante as madrugadas e manhãs, irão cair até temperaturas que podem atingir os 7 ou 8 graus negativos. De chuva continua a não haver sequer sinal. Assim será, pelo menos, até meados do mês de janeiro, altura pela qual se irá prolongar o aviso amarelo devido ao frio persistente. Importa, pois, saber como se poderá lidar com estas condições atmosféricas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, deixa um conjunto de conselhos e perspectiva ainda o pico da gripe para o final do corrente mês.
O frio aí está e nós devemos realmente ter muito cuidado com ele. A nossa zona é sempre, já por tradição, uma zona muito fria. A zona de Tomar é sempre uma zona muito fria. Ainda não conseguimos, realmente, este ano já tiveram menos 5 graus ou 5 graus negativos em Chaves, mas aqui também é sempre muito frio. Ora bem, tem-nos valido, digamos assim, o facto dos dias, o sol estar quentinho, ou pelo menos estar, conseguir combater um pouco aquele frio que se sente de noite. Naturalmente que os cuidados a ter com o frio, embora o frio possa ser mais ou menos, os cuidados serão sempre os mesmos. Há realmente a necessidade de as pessoas, sempre que puderem, evitar sair à noite, evitar os locais muito, muito frios, portanto, normalmente a rua e com as temperaturas muito baixas. No entanto, se não for possível e se a pessoa tiver mesmo os trabalhadores noturnos que trabalham de noite, as pessoas que tiverem mesmo que sair, devem sempre fazê-lo muito bem protegidas contra o frio. Não interessa que seja muitas camadas de roupa, interessa que seja realmente uma roupa quente e, sobretudo, proteger as extremidades, proteger as orelhas, proteger o nariz, proteger a cara, com as mãos, com luvas, a cara com cascóis, com chapéu. Deve sempre tentar-se realmente, deve mesmo, não só a tentativa, deve ser mesmo concretizada de proteger essas extremidades. Nós perdemos muito calor por as extremidades e temos, efetivamente, que tentar que isso não aconteça. Devemos também beber muitos líquidos. Poderá parecer que nós não transpiramos, que nós não suamos, mas para manter a temperatura do nosso corpo, nós necessitamos de beber muitos líquidos. E beber líquidos, sobretudo e sempre que se puder, líquidos quentes. Um chá, nas horas das refeições, a sopa é muito importante e sempre a sopa muito quentinha.
Senhora doutora, no que à gripe diz respeito, o pior ainda estará para vir?
Pensamos que sim, que para o fim deste mês esteja realmente a epidemia, possa haver realmente uma epidemia, mas naturalmente que nestas alturas do ano há sempre casos de gripe. E ainda hoje, ainda ontem falando com colegas, numa tarde num centro de saúde houve um caso suspeito de gripe, mesmo gripe. Portanto, não estamos ainda nesta altura, numa altura de gripe mesmo. As pessoas vacinaram-se, ou este ano houve uma boa adesão à vacinação. Vamos ter gripe, porque é mesmo assim, são dois vírus que foram já identificados, mas eu creio que mesmo o pico da gripe que irá aparecer, provavelmente lá mais para o fim do mês, segundo os epidemiologistas pensam, não será uma epidemia grave.
A propagação na região da Vespa Volutina é uma preocupação que está a levar que os municípios do Médio Tejo encarem o problema com grande seriedade face aos riscos que esta espécie agressiva representa para as populações, como revelava na última reunião de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, depois de questionada pelo vereador do PSD, José Delgado, sobre o que estava a ser feito para enfrentar o problema. A situação vai levar à adoção de um conjunto de medidas a implementar ao nível do Médio Tejo, mas também pelo município, que visam precisamente responder à situação.
Neste momento está em fase de análise no âmbito da comunidade intermunicipal, que haja uma contratação para todos os municípios, porque isto é transversal a todos os municípios. De qualquer das formas, aquilo que temos estado a fazer é, cada vez que é detectado um ninho de vespa volutina, e ela confunde-se muito com a vespa asiada, cravo, com a vespa cravo, acho que é esse o nome, é feita uma avaliação por parte do Gabinete Técnico Florestal, porque teve formação para isso. E se for efetivamente vespa volutina, chamamos a empresa para ir para destruição do ninho. E, portanto, mantemos durante o contrato que temos com a empresa, mantém-se ainda durante este ano. Para além da questão que lhe falei da contratação de uma empresa por parte da comunidade intermunicipal, está a ser criado uma mini ação de formação No caso de Tomar, serão alguns bombeiros que irão frequentar essa ação de formação para melhor identificação dos ninhos. Portanto, será uma formação também feita com todos os municípios e está também no nosso gabinete de comunicação para fazerem já uns folhetos e uns cartazes para que possamos distribuir junto da população para identificarem, porque muitas das queixas que nos têm aparecido não é de vespa volutina, mas sim de vespa cravo, e portanto pronto, estamos aqui a desperdiçar recursos que vão ver o que é que é e o que é que não é, vão fazer a avaliação. Estas matérias, é óbvio que têm que ser envolvidos os senhores presidentes de junta, mas estas matérias têm vindo a ser tratadas quer no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, quer no âmbito da Comissão Municipal da Defesa contra a Floresta, onde os senhores presidentes de junta estão presentes. E, portanto, eles já sabem qual é a porta de entrada dentro do município, que é sempre o Gabinete Técnico Florestal, de alguma caixa que recebam de algum freguês, ou que eles próprios identifiquem, e pronto, o procedimento que temos elencado, instituído, é este que lhe disse. E, portanto, neste momento, e aquilo que os técnicos nos dizem, como estamos na fase de inverno, não há perigo por parte dos ninhos das vespas volutinas, porque estão adormecidos. Queremos preparar esta campanha durante estes meses, fazer uma campanha forte durante os meses de janeiro e fevereiro, porque depois, em março, com a primavera, começam a despertar e, portanto, ver se temos aqui uma ação, não só de informação, mas também preventiva, para quando começarem a despertar os ninhos das vespas volutinas.
Começou nesta terça-feira no Tribunal de Leiria o julgamento de Mário Coelho, 59 anos, acusado de ter degolado a companheira Maria de Lourdes Rodrigues, de 52 anos, e de ter simulado um assalto à moradia onde ambos residiam, neste caso no Juncal, em Porto Mós, num homicídio que ocorreu em 19 de abril do ano passado. Na altura dos acontecimentos, Maria de Lourdes Rodrigues estava à mesa a almoçar quando foi degolada pelas costas e esfaqueada várias vezes. Só ao final da tarde é que Mário Coelho deu o alerta, acompanhando depois, desde o início, todas as diligências das autoridades. Para enganar a investigação, Mário Coelho tinha, entretanto, remexido várias gavetas nas restantes divisões da moradia e escondido diversos bens do casal, mas o facto de ter deixado outros objetos de elevado valor nos seus devidos lugares levantou suspeitas por parte da investigação. Acabaria por confessar o crime depois de alegar que tinha agido por compaixão e amor por Maria de Lourdes Rodrigues, estar desolada e de ter dito que se queria matar por sofrer de uma doença grave.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém levou a efeito um conjunto de operações ao nível do distrito na semana de 31 de dezembro a 6 de janeiro que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, e de que resultaram 13 detidos em flagrante delito, destacando-se 6 por condução sobre o efeito do álcool e 7 por condução sem habilitação legal. Foram ainda efetuadas várias apreensões de estupefacientes, nomeadamente 55 doses de haxixe, e apreendidos também 12 veículos. No que se refere a trânsito, foram detectadas 325 infrações, destacando 75 processos de velocidade, 27 por falta de iluminação e sinalização, 18 por falta de inspeção periódica obrigatória, 17 por excesso de carga e um total de 16 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção para crianças. No campo da sinistralidade, registaram-se 68 acidentes neste período, destacando-se 16 feridos leves.
Rádio Elf, a primeira a informar.
O Regimento de Infantaria 15 de Março está a promover ações de treino operacional no concelho. Nesse sentido, até esta sexta-feira, dia 11, serão executados vários movimentos com viaturas táticas, pessoal militar apeado, armado e equipado entre o R15 e as zonas do Alvito, Churumela, Casal dos Frades e Cargueiros. Do treino operacional fazem parte também sessões de tiro real na carreira de tiro de Cargueiros, pelo que foi lançado um alerta para a população residente no sentido de que sejam tomadas as devidas precauções.
Rádio Elf, a primeira a informar.
As obras do centro destinadas a receber as famílias do Flecheiro encontram-se atrasadas, isto devido ao fornecimento de pré-fabricados. António Feliciano.
As obras do futuro Centro Comunitário de Tomar, estrutura a edificar nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana, estão atrasadas e vão mesmo ultrapassar o prazo previsto. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que admitiu este cenário, justificando com a dificuldade em encontrar módulos de pré-fabricados para completar o citado centro que, recorde-se, irá acolher famílias de etnia cigana atualmente no Flecheiro. Foi José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, que chamou a atenção para o facto de as obras estarem constantemente paradas, o que mereceu esclarecimento de Anabela Freitas.
Eu tenho passado e tenho deparado com uma pausa nos trabalhos. O prazo penso que já está ultrapassado, se não está deve estar por aí, mas se não está, o que se passa é que certamente a obra não vai ser concluída no prazo previsto. Ao olhar e observar, verifica-se de facto que o ritmo abrandou. Gostaria de saber porque é que abrandou e o que é que está em causa.
É que o prazo previsto de términos da empreitada em questão é dia 19 de janeiro. Portanto, todos nós já percebemos que não vai ser cumprido o prazo. Portanto, nós já reunimos no final do ano passado com a empresa, porque também detectamos que a obra tem estado a um ritmo muito lento, quando não parada. E aquilo que nos é dito é que estão com dificuldade, portanto, aquilo... Acabam de ser módulos pré-fabricados e estão com dificuldade que o fornecedor dos materiais, dos módulos, forneça em tempo útil os módulos. Pronto, basicamente é as placas. Pronto, exatamente. E, portanto, já assumimos que o prazo de empreitada de conclusão não vai ser cumprido, portanto, que volto a referir que era dia 19 de janeiro, e de qualquer das maneiras estamos em cima da situação e, portanto, se também o fornecedor não fornece, quer dizer, o empreiteiro também não consegue cumprir a tempo e horas aquilo que é o cronograma de obra.
A possibilidade de ver o Centro Histórico de Tomar dentro da Reserva Ecológica Nacional tem vindo a ganhar cada vez mais força com todas as condicionantes que daí podem advir no futuro. Há quem diga mesmo que será a morte da zona mais antiga da cidade nabantina. É o caso do vereador José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, que classificou este processo de intenções da Agência Portuguesa do Ambiente como uma aberração, pelo que desafiou a Câmara de Tomar a cerrar fileiras e a atacar esta ideia de forma violenta e sem tréguas. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara, admitiu depois que a autarquia está num autêntico braço de ferro para combater esta tese, referindo agora que, para além da Agência Portuguesa do Ambiente, também a Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Val do Tejo avançou com a mesma ideia e as justificações prendem-se com o risco de cheias.
A verdade é que nós estamos, de facto, a fazer, de alguma forma, esse braço de ferro, que é, neste momento, a principal questão que ainda não está dirimida entre nós e as demais entidades. Há algumas coisas ainda que estamos a fazer, mas que são de trabalho administrativo que tem que ser feito e que demora algum tempo. Mas, em termos de decisões, essa é, de facto, neste momento, a principal questão que ainda não está dirimida. E a verdade é que, se num primeiro momento era essencialmente a Agência Portuguesa do Ambiente que tinha essa, digamos, essa vontade, essa determinação, a verdade é que a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que é a entidade, digamos, que coordena, como o próprio nome indica, esta e outras matérias, tem ou parece ter um entendimento semelhante. É também verdade que no caso não é apenas Tomar, mas neste momento está a surgir em alguns outros locais que também estão com os seus PDMs a ser desenvolvidos, porque Tomar, neste caso, nós é uma das cidades, ou uma das zonas que está elencada a nível nacional e por sua vez depois há uma definição também a nível europeu, de como sendo zonas de risco particular no que se refere a possíveis cheias. Claro que depois nós conhecemos, e isto tem também a ver com a questão das alterações climáticas e aquilo que de futuro se prevê que possam ser situações mais gravosas. Mas efetivamente nós entendemos que desde logo alguns dos cálculos que aqui nos são impostos relativamente às tais cheias possíveis, nomeadamente à célebre cheia dos 100 anos, que é sempre tido aqui um bocado como referência, portanto esses cálculos, apesar de agora também se fala nas cheias dos 500 e na cheia dos 1000, mas a cheia dos 100 continua a ser aqui o cálculo de referência principal para as cheias máximas, nós entendemos que essas contas, de qualquer forma, também não estarão bem feitas.
O município de Orém vai prosseguir durante o ano de 2019 o projeto Ouvir Orém e os Orienses, iniciativa que consiste na realização de sessões públicas informais em todas as freguesias do concelho, abertas à população, com a presença do Presidente da Autarquia, Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Câmara e os vereadores, assim como os Presidentes de Junta de Freguesia, têm assim a oportunidade para ouvir as preocupações e ou sugestões dos municípios e estabelecer uma relação de proximidade que facilite a resolução dos problemas mais prementes. Ouvir Orém e os Orienses é uma iniciativa que envolve as juntas de freguesia na sua organização e desenvolvimento, com visitas a entidades públicas e privadas no dia em que decorrem as sessões públicas, o que permite auscultar as várias sensibilidades e alargar o plano de opinião pública a mais entidades e correntes de opinião. O projeto Ouvir Orém e os Orienses vai visitar a freguesia de Espite, já a 14 de janeiro, e depois a freguesia de Fátima, a 11 de fevereiro, e decorre até dezembro de 2019, cobrindo a totalidade das freguesias do município de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira dos Reis, a ação de formação destinada aos encarregados de educação no âmbito do Projeto Mais Contigo, Programa de Promoção de Saúde Mental em Meio Escolar. O programa defende a necessidade de levar a cabo programas de prevenção em contexto escolar centrados na redução do estigma, na identificação precoce da depressão e dos comportamentos de risco e na maior acessibilidade aos serviços de saúde. A escola é, por isso, a entidade tida como local privilegiado para uma intervenção preventiva no que diz respeito à detecção precoce do sofrimento mental. A iniciativa aberta a toda a comunidade escolar conta nesta ação com a presença do professor José Carlos Santos, que irá abordar os temas da adolescência, da depressão na adolescência e ainda os fatores de proteção e de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Esganados TT, Motoclube Vila de Rei, com o apoio da Câmara Municipal, Junta de Freguesia e um conjunto de empresas, organizou no sábado 5 de janeiro a 13ª edição do Passeio Todo o Terreno de Vila de Rei para motos, com 400 participantes nesta edição de 2019. Limite máximo de inscrições, de modo a garantir as melhores condições do passeio a todos os participantes, aos quais se juntaram ainda 35 membros da organização e 30 acompanhantes. O passeio TT de Vila de Rei voltou a ser bastante elogiado, quer pelo percurso, quer pela organização, confirmando uma vez mais que o passeio TT de Vila de Rei é já um dos mais importantes passeios a nível nacional. O 13º passeio TT de Vila de Rei percorreu os mais diversos trilhos do concelho, preparados para o efeito ao longo de cerca de 90 km, passando igualmente por alguns dos principais pontos turísticos vilarregenses, voltando assim a confirmar-se como a maior ação desportiva do concelho de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Com o início do novo ano, há como que um renascer, por exemplo, das nossas expectativas. Haver trabalho para todos, ter mais dinheiro, ter saúde, haver paz em todas as suas dimensões, haver mais solidariedade, ambição de trilhar novos caminhos, encontrar um novo amor, questões intrinsecamente pessoais, são algumas das almejadas expectativas para o novo ano. Um pouco como renovar devotos, reencontrando-nos connosco próprios. Mas muitas vezes não se dá valor ao que se tem e ao que se consegue fazer com ele. Darmos um pouco de nós, expomos-nos, sair da nossa zona de conforto. As guerras que graçam pelo mundo e o dinheiro que se consome com elas, para as fazer, para as mediar e acabar, dava para atenuar, acabar com a fome e colmatar necessidades básicas dos mais desprotegidos no mundo. Torná-lo mais sustentável, não agredindo e tendo políticas adequadas e procedimentos ajustados para a sua preservação. Mas muitas vezes o ser humano, ele próprio, não se preserva. Por ganância de uns, falta de amor próprio de outros, somos confrontados com o problema da droga, do desemprego, do sem-abrigo, entre outros maus que flagelam a nossa sociedade e o mundo, e este mundo está muitas vezes à nossa porta. Por vezes ajudamos os que estão longe e os que estão perto de nós são esquecidos. Sinais do tempo ou de não querer reconhecer que também somos parte dele. Encontramos-nos num ano, ano novo, onde, por haver muitas eleições, vamos poder exercer a nossa cidadania. Um direito, mas também um dever, validar o que foi efetuado e questionar o que ficou por fazer. Ao exercer esse direito de ver, estamos também a envolver-nos e a fazer escolhas. Escolhas de acordo com a nossa consciência. Mas se a nossa consciência falar e ditar o nosso envolvimento, por que não aceitá-lo? Muitas vezes, ou por vezes, temos de ter confiança em nós próprios e não depositar toda a confiança em que os outros resolvam e se dediquem à causa pública. Feliz 2019.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.